Olá, boa tarde. Os pais não supervisionam os filhos enquanto estes usam a internet. Este é um dos principais erros apontados pelo porta-voz da Polícia de Segurança Pública nos Açores, que falava no âmbito da 11ª Feira de Segurança Infantil, que acontece esta semana na Ilha de São Miguel e que tem como tema segurança na internet. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Eurico Machado refere que muitas vezes os progenitores pensam que os filhos estão seguros a navegar no mundo virtual quando estão sozinhos no quarto, mas na verdade estão em perigo.
O perigo está precisamente no computador, no acesso à internet e tudo o que daí poderá desfrutar. Portanto, o principal erro é, sem dúvida, não acompanhar, não supervisionar de perto os filhos, sobretudo aqui neste contexto mais digital, portanto, aqui do acesso à internet. Portanto, será muito importante, e não é por acaso que nós também fazemos ações de sensibilização para os encarregados de educação, será importante que os pais acompanhem os jovens aqui no mundo virtual. Como eu referi, a questão da internet é incontornável, traz inúmeras vantagens aqui para os jovens, portanto tem inúmeras, é algo que é pertinente, é importante até para o processo escolar dos jovens, eles deverão fazer uso e bom uso da internet. Agora interessa que os pais obviamente acompanhem de perto esse uso e também vão sensibilizando para estas questões e para esses conselhos que a própria PSP tem transmitido.
O comissário da PSP nos Açores crê que hoje em dia as crianças e jovens estejam mais sensibilizadas para os cuidados a ter no acesso ao meio digital, assegurando, no entanto, que a polícia tem sensibilizado, através do programa Escola Segura, muitos alunos sobre esta temática. A 11ª edição da Feira de Segurança Infantil, que decorrer entre terça e sexta-feira no ginásio da Escola Gaspar Furtuoso, no Conselho da Ribeira Grande, tem como finalidade alertar para os perigos do uso da internet. No total vão participar 715 alunos.
Teremos 6 escolas no total, portanto, a participar nesta Feira de Segurança Infantil: uma escola de Rabo de Peixe, a escola básica António Tavares Torres e 5 estabelecimentos que constituem aqui a escola básica integrada da Ribeira Grande, o que dá aqui um total de 715 alunos esperados nesta feira, o que à partida será aqui um número recorde. Também a nível de instituições, nós vamos ter aqui um total de 11 instituições aqui a participar, né, nesta feira, o que se traduz depois, consequentemente, na dinamização de 11 stands. A ideia é que cada instituição faça o seu stand, portanto, e fale aqui sobre temáticas que importem aqui a cada uma das instituições.
O uso responsável da internet e cuidados com os resíduos eletrónicos vai ser o tema central do stand da Muzami, e o que fazer em caso de sismos será a temática abordada pelos bombeiros voluntários da Ribeira Grande. Já a Santa Casa da Misericórdia local vai falar sobre as viagens mais seguras, e a Biblioteca Daniel de Sá abordará a segurança rodoviária, entre outros.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
Nos Açores e na Madeira, o facto de haver concursos para obras desertos está a afetar empreitadas públicas e privadas, sobretudo devido à falta de mão de obra e materiais, num cenário agravado pela insularidade, segundo fontes governamentais e sindicais. A maioria dos concursos públicos, a cargo da tutela das infraestruturas nos Açores, tem sido adjudicada após a realização de 2 procedimentos, devido ao aumento dos preços e às dificuldades logísticas. Entre os casos em que o Executivo teve de lançar mais de um concurso depois dos anteriores procedimentos terem ficado desertos, estão a proteção costeira de São Roque do Pico, 43 milhões de euros, a construção do Centro de Investigação Ligado ao Mar, Tecnopolo Martec, mais de 20 milhões, ou a requalificação da Unidade de Saúde do Corvo, em 370 mil euros. Numa resposta enviada à Agência Lusa, a Secretária Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas revela que a situação se agravou a partir da pandemia, que a crise sanitária global, seguida pela ação militar na Ucrânia, criou um ambiente de incerteza e dificuldades logísticas que afetaram significativamente o setor da construção. O Governo Regional destaca que os Açores apresentam desafios únicos devido à sua natureza insular e dispersa, uma vez que as empresas de construção civil preferem trabalhos próximos das suas sedes, onde os custos são mais reduzidos. O Executivo salienta que a falta de mão de obra e material materiais e os prazos apertados no plano de recuperação e resiliência, além de aumentarem os preços, contribuíram para a hesitação das empresas em participar nos concursos com receio de não cumprirem prazos e de garantir a qualidade dos investimentos. A Secretaria Regional ressalva, contudo, que todas as suas empreitadas, incluídas no PRR, estão a ser executadas e em velocidade cruzeiro.
Informação regional e simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O Presidente do Governo dos Açores elogiou a resposta dada ao incêndio no Hospital de Ponta Delgada e prometeu transformar a unidade num hospital novo, mas rejeitou fazer uma intervenção em cima do joelho. Em declarações à Lusa, José Manuel Bolieiro reiterou que o Executivo açoriano foi claro e objetivo ao defender uma intervenção estrutural no Hospital do Divino Espírito Santo para adaptar a infraestrutura aos tempos modernos, em detrimento da construção de um novo hospital. Isto quando ontem fez um ano que deflagrou o incêndio no Hospital de Ponta Delgada, o maior dos Açores.
Não sendo embora um novo hospital, tínhamos que ter uma estratégia para configurar um hospital novo. E, portanto, em tecnologia, em redimensionamento, em refuncionalização, e fazer isso não em cima dos joelhos, mas com o tempo. E, portanto, tudo isso está a ser alcançado. E acho que não comprometemos nada destes objetivos com que realizamos até hoje.
O Hospital de Ponta Delgada ficou inoperacional a 4 de maio de 2024, após um incêndio que obrigou à transferência de todos os doentes. Na sequência deste incêndio, o Governo decidiu instalar um hospital modular, orçado em 11 milhões de euros, na zona do heliporto do H10, para assegurar os cuidados de saúde até à requalificação do único hospital público da maior ilha açoriana. Bolieiro continuou a defender a construção da estrutura modular, ao salientar a importância de assegurar a prestação dos serviços no perímetro do hospital e a sinalizar que os açorianos não podem ser portugueses de segunda em matéria de saúde. O Presidente do Governo fez uma avaliação positiva da resposta dada após a calamidade e elogiou a capacidade demonstrada pelo Serviço Regional de Saúde. Na Assembleia Regional está a decorrer uma comissão de inquérito sobre a recuperação do H10 após críticas à construção do hospital modular em detrimento da reabertura do serviço de urgência, alertando que é preciso olhar para a floresta e não para a árvore. Bolieiro defendeu a atuação do Governo Regional, mas disse estar disposto a aprender com o que foi feito, sejam erros ou virtudes.
Portanto, sempre aberto, sempre suscetível a que crítica, proposta, reconhecimento de que uma coisa ou outra não correu tão bem possa ser depois aperfeiçoada, a minha inteira disponibilidade enquanto Presidente do Governo para fazê-lo.
Recorde-se que na semana passada a Secretária Regional da Saúde, Mónica Seidi, adiantou que o Governo dos Açores vai criar uma comissão de análise e de acompanhamento para definir o programa funcional final para a recuperação do hospital. E o Presidente da Ordem dos Enfermeiros dos Açores defendeu que o incêndio no Hospital de Ponta Delgada mostrou a urgência de repensar a fundo o Sistema Regional de Saúde.
A necessidade de repensarmos a fundo o Sistema Regional de Saúde e toda a sua interoperabilidade entre as várias instituições e entre os vários players de toda esta prestação de cuidados.
Pedro Soares, em declarações à Lusa, realçou também que a catástrofe demonstrou a resiliência dos profissionais.
Temos uma grande equipa de profissionais de saúde, nomeadamente de enfermeiros, não só, e com uma grande capacidade de resiliência perante grandes problemas, grandes questões, como foi também o incêndio no H10.
O incêndio, que teve origem nas baterias de correção do fator de potência do posto de transformação, obrigou a deslocar cerca de 300 doentes para outras unidades de saúde na região, para a Madeira e também para o continente. Os prejuízos provocados pelo fogo estão estimados em mais de 24 milhões de euros. Por outro lado, os bombeiros açorianos continuam sem reconhecimento de profissão de risco um ano após o incêndio, que evidenciou a sua importância na sociedade. sociedade, lamentou o presidente da Corporação de Ponta Delgada. Segundo João Paulo Medeiros, o incêndio que atingiu o hospital a 4 de maio acabou por chamar a atenção para os bombeiros a nível regional e nacional. A ocorrência também permitiu destacar a capacidade de profissionalismo, abnegação, de entrega e de coragem dos soldados da paz.
O que é que se transformou depois disso? Tenho que ser sincero. Nos primeiros dias, nas primeiras semanas, sim, de facto, foi notório os aplausos, o reconhecimento da população, o próprio Governo Regional, que atribuiu uma medalha de mérito a cada um dos bombeiros que esteve presentes pela sua coragem, pelo seu profissionalismo lá no incêndio. Eu acho que o essencial e o principal continua por fazer, que é reconhecer a carreira de bombeiro como uma profissão de risco. Infelizmente, continua por ser feito. Todos os políticos gostam de apertar as mãos dos bombeiros, gostam de aparecer nas fotografias com os bombeiros, gostam de saudar os bombeiros. Mas daí até à prática, ano após ano, a verdade é que nós continuamos a lutar por isso e isso continua sem ser concretizado. Nem a profissão é reconhecida como uma profissão de risco, nem é atribuído um subsídio de risco aos bombeiros. E isto causa-me alguma tristeza.
Na sua opinião, os bombeiros aprenderam com o incêndio porque uma situação desta natureza nunca tinha ocorrido e não há memória em Portugal de uma evacuação de um hospital total com mais de 300 doentes em que não tenha acontecido qualquer ferimento, incidente e em que tenha corrido tudo bem.
Aquilo que lá que aconteceu poderia ter tido outros desfechos, poderia ter sido muito pior do que aquilo que foi, e portanto foi a coragem, o profissionalismo e a dedicação e o empenho dos bombeiros que fizeram toda a diferença. E nisto eu acho que estamos todos de acordo que merece o nosso orgulho e a nossa gratidão.
Segundo o presidente dos bombeiros de Ponta Delgada, a associação também está a investir cerca de 100 mil euros na compra de equipamentos de proteção individual pelo desgaste enorme que se verificou no combate ao incêndio do Hospital de Ponta Delgada e nos 220 incêndios registados ao longo de 2024.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
Nas legislativas, o cabeça de lista da coligação PSD-CDS-PPM pelos Açores, Paulo Muniz, destacou que o governo de Luís Montenegro, em apenas 11 meses, iniciou e finalizou o projeto para a substituição do cabo submarino Interilhas, como assumiu este processo enquanto desígnio nacional e uma das suas prioridades.
Este governo da República encetou o trabalho de projeto e concluiu, e já temos o que é que nós queremos. E agora há que encontrar o financiamento europeu e nacional para dar o início à obra.
Em declarações aos jornalistas, no final de uma visita à Estação Internacional de Infrações, na Ilha Graciosa, o candidato sublinhou que o projeto de substituição dos cabos submarinos interilhas tem vital importância para os Açores e durante os anteriores governos socialistas absolutamente nada se desenvolveu nesta matéria. Já num evento de campanha em Ponta Delgada, Pedro Amaral, do Bloco de Esquerda, salientou que o partido tem muitas propostas específicas para os Açores, mas destaca a habitação, o trabalho e a justiça fiscal, que diz respeito aos portugueses em geral e aos açorianos em particular, como prioridades desta campanha.
Nós quisemos vir aqui falar sobre habitação, sobre trabalho, sobre justiça fiscal. Nós quisemos vir aqui falar sobre a dificuldade em pagar rendas, sobre a dificuldade em pagar prestações à casa, sobre a necessidade de aumentar salários e sobre a necessidade de combatar as desigualdades que levam a que hajam uns poucos a ficar com quase tudo e depois todos os outros com quase nada.
Já o candidato da CDU à Assembleia da República, António Salgado Almeida, que começou a campanha na Ilha do Pico, sublinhou que a saúde e a mobilidade são as principais preocupações do partido.
Saúde e a questão da mobilidade. Nessas duas áreas, os Açores andam como o caranguejo, para trás. O Governo da República assinou uma cláusula salvaguarda para gastar milhões de euros em armas. Depois que acionam a cláusula de salvaguarda para se poder endividar em alguns milhões para salvar o Serviço Nacional de Saúde, o Serviço Regional de Saúde e para ajudar os Açores a ter empresas de transportes aéreos e marítimos que sirvam a região, os açorianos, a nossa economia, a nossa vida.
Os eleitores recenseados em Portugal, que pretendam votar mais cedo nas eleições legislativas de 18 de maio, podem inscrever-se até quinta-feira na modalidade de voto antecipado. O voto em mobilidade realiza-se a 11 deste mês, uma semana antes das eleições, num local escolhido pelo eleitor, em qualquer município do continente, das regiões autónomas dos Açores e da Madeira, devendo identificar-se e indicar a freguesia onde está recenseado. De acordo com o site da Comissão Nacional de Eleições, todos os eleitores recenseados no território nacional podem votar antecipadamente em mobilidade.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
No desporto, o Lusitânia foi despromovido da Liga 3 para o Campeonato de Portugal. Na próxima época desportiva serão duas equipas açorianas nesta competição, Juventude Desportiva Lagense e Sport Clube Lusitânia. Lino Inocêncio, do Rádio Clube de Angra.
Na décima e última jornada da fase de manutenção da Liga 3, a equipa do Lusitânia não foi além de um empate na recepção caseira ao Oliveira do Hospital. Ora, para o Lusitânia garantir a manutenção necessitava de vencer e esperar que o Covilhã perdesse a sua partida. Facto esse que também não veio acontecer, dado que o Covilhã empatou a uma bola na recepção ao Caldas. Ora, o Lusitânia, com esta conjugação de resultados, acaba na sexta e última posição com 11 pontos a 3 do Covilhã, que foi a equipa que garantiu a manutenção nesta última jornada. Baixa com o Lusitânia ao Campeonato de Portugal, Oliveira do Hospital. Na outra partida desta décima e última jornada, duas equipas tranquilas, a Académica de Coimbra perdeu em casa frente à União de Santarém por 4-0. Com este resultado, União Santarém termina na primeira posição com 28 pontos, a Académica de Coimbra é segunda com 27, Caldas em terceiro com 18, Covilhã quarta classificada com 14 pontos. As duas equipas promovidas, em quinto lugar, Oliveira do Hospital com 13 pontos, Lusitânia na sexta e última posição com 11 pontos. Ainda relativa à partida de ontem, no final do encontro e após estar à frente do clube cerca de 90 dias, Orlando Costa, o técnico verde-branco, apesar de desiludido com a descida, não deixou de manifestar a evolução da equipa desde a sua chegada.
Obviamente que nenhum treinador quer perder ou quer ser despromovido. Porém, aquilo que foi os meus 3 meses, ou perto de 3 meses, aqui à frente do Lusitânia, sinto-me feliz. E quando digo que me sinto feliz, porque sinto que consegui construir um grupo de trabalho, sinto que conseguimos construir uma família, sinto que conseguimos mostrar uma identidade e uma ideia de jogo bem consolidada, e prova disso, quem esteve atento ao longo destas 10 jornadas, viu o Lusitânia e os Açores sempre a procurar o jogo pelo jogo, sendo em casa ou fora, de igual para igual, sempre com alma e crença e vontade em querer ganhar jogos. Agora, claro, isto é uma consequência, se calhar, por exemplo, quando naqueles momentos não tivemos sorte, se calhar porquê, não é? É a questão que se coloca. Agora, há aqui aspectos, de facto, que é mais do foro interno, que não me compete a mim falar, não é? O que é que esteve, o que é que contribuiu, ou que terá contribuído para esta despromoção.
Orlando Costa, treinador da equipa de futebol Lusitânia, que vai então na próxima época competir no Campeonato de Portugal.
O desporto a terminar assim esta edição do Informação Açores. Boa tarde e boa semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.